Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Dá para você imaginar acordar pela manhã e perceber que perdeu os movimentos de uma parte do rosto? Você sabia que isso acontece com 80 mil brasileiros todos os anos? Hoje no Saúde Agora, nós vamos falar sobre paralisia facial, que é uma condição frequente e pode ser decorrente de uma doença como AVC, um tumor, ou meningite, de um trauma ou causada por vírus. Vamos saber os principais sintomas e formas de tratamento da paralisia facial? Conversando com o médico neurologista Dr. João Gabriel Ribeiro. Olha, esse tipo de coisa está sendo frequente, né, em decorrência dessa pandemia. Paralisia facial, não é isso, doutor?
Exatamente, Jota. Então, a paralisia facial, a causa mais comum é o que a gente chama de forma idiopática, ou seja, provavelmente uma infecção viral. E agora, com a pandemia do coronavírus, alguns pacientes têm tido acometimento do nervo facial em decorrência do coronavírus. Então, com isso, alguns pacientes têm, durante uma fase de infecção, ido dormir e acordando realmente com o lado da face paralisado.
Ah, meu Deus do céu. E, né, isso pode acontecer de repente ou gradualmente durante anos, não é isso, doutor?
Exatamente. Tudo depende bastante da causa. Então, por exemplo, se for, por exemplo, um tumor benigno que estiver comprimindo o nervo da face, isso pode ir levando a uma piora progressiva e lenta. Porém, se for um caso de uma infecção, uma inflamação do nervo, geralmente é de fase mais aguda. Assim como o AVC também. O acidente vascular cerebral, ele, se acometer áreas específicas do cérebro, pode desenvolver uma paralisia facial periférica de forma aguda.
Doutor, então a paralisia facial é perda de movimento da face ocasionada por problemas dos nervos.
Exatamente. Toda a parte da motricidade, ou seja, que move a M-face, ou seja, metade da face, é um nervinho que faz, que chama-se nervo facial. Então, junto com a motricidade da face, existem também algumas outras alterações que podem acometer junto. Por exemplo, o paciente sente uma alteração no gosto dos alimentos, porque o nervo facial, ele, além de fazer a motricidade da face, ele também é responsável pela gustação. Alguns pacientes podem ter dor de ouvido. E uma coisa interessante, que é muito importante a gente chamar a atenção, é que o nervo da face, ele fecha o olho. Então, o paciente que tem uma paralisia facial, ele fica com o olho daquele lado aberto. Isso aí faz com que o olho fique susceptível a danos, ressecamento ocular e, por conseguinte, pode acontecer uma ceratite. Então, é muito importante os pacientes que têm paralisia facial periférica, eles estarem usando colírios e pomadas para hidratar o olho, para que não resseque o olho.
Bom, o senhor já falou, inclusive, das causas, de um modo geral, pode ser causada por diversos fatores. Agora, tem uns pontos em destaque. Algumas das razões podem ser: o que é paralisia de Bell, que é o tipo mais comum de paralisia facial, doutor?
Exatamente. A paralisia de Bell é o que a gente chama de paralisia facial idiopática. Idiopática quer dizer que não se tem uma causa definida. Por muito tempo se achou que realmente não tinha nada a ver com nada. Porém, atualmente, o que se aceita é que nesses casos do paciente tem paralisia facial periférica, que você investiga tudo e não encontra nada, provavelmente é uma infecção por um vírus chamado herpes simples. Esse vírus, ele tem um tropismo pelo nervo facial, fazendo com que haja uma inflamação do nervo e, por conseguinte, uma paralisia desse. Quando a gente diagnostica uma paralisia facial periférica única e exclusiva, que faz um exame neurológico, faz exames complementares, está tudo bem, a gente subentende que é uma paralisia facial de Bell e que provavelmente está associada a infecção por herpes simples. Nesses casos, a gente inicia o tratamento como se fosse realmente uma infecção por herpes simples.
Bacana esse caso. Mas é essa infecção ou inflamação do nervo facial, é a mesma coisa?
Exatamente. É uma inflamação ocasionada por uma infecção do vírus herpes simples, né? Quando a gente encontra logo inicialmente, ou seja, o paciente foi dormir, acordou com a paralisia facial, chega no médico já com algumas horas, o paciente ele se beneficia de a gente fazer um antirretroviral, né? Um remédio que atua especificamente contra o vírus. Mas quando o paciente às vezes demora para procurar ajuda médica, e aí muitas vezes até essa infecção já foi embora, o que ficou foi uma inflamação, o que ficou foi um dano no nervo. Nesses casos, a gente prefere usar apenas o corticoide para diminuir a resposta inflamatória do nosso organismo ao trauma da infecção do vírus.
E o trauma na cabeça, doutor?
Também pode acometer, sim, né? Se você tiver um traumatismo craniano de tal forma que haja uma fratura dos ossos da mastoide, o nervo facial ele transita por dentro da mastoide. Então, se você tiver uma fratura que acometa os ossos da mastoide, pode acontecer uma paralisia facial também do lado da fratura.
Tem o infarto também pode ser uma causa?
Sim, o AVC, né, que seria o infarto cerebral, se acometer uma área específica do cérebro, chamado tronco cerebral, pode desenvolver uma paralisia facial periférica, que geralmente está associado a uma falta de força do lado contralateral da paralisia facial.
Ô, doutor, e o problema de ouvido? Aquele zumbido, é?
Pode acontecer, né? O nervo facial, ele transita no conduto auditivo juntamente com o nervo vestíbulo coclear, que é o nervo que está relacionado com o equilíbrio e com a audição. Se você tiver alguma inflamação que seja maior, uma inflamação do ouvido, que tanto comprometa o nervo facial quanto comprometa também o nervo vestíbulo coclear, pode acometer sim, causar zumbidos, tonturas, vertigem, aquela famosa que o pessoal chama de labirintite, né? Então pode ocasionar também.
A hipertensão?
A hipertensão arterial, ela é um fator de risco para AVCs, tanto isquêmico quanto hemorrágico, e além disso, pode ocasionar alterações na função do labirinto. Então, ocasionaria muito mais a questão da parte das tonturas e até alterações de funcionamento da cóclea. Mas, se acometer o sangramento na região do tronco cerebral ou em outra área específica do cérebro, pode ocasionar sim uma paralisia facial.
Ave Maria. Diabetes.
Os pacientes que têm diabetes, eles têm alterações da imunidade, né? O paciente diabético, geralmente, ele tem uma imunidade um pouco mais baixa por conta da hiperglicemia. E isso facilita infecções, tanto pelo herpes simples, que seria o causador da paralisia de Bell, quanto, por exemplo, outros tipos de vírus da herpes, como o herpes zoster, né, que é o vírus da varicela, da catapora. E aí o paciente pode ter uma inflamação pelo herpes zoster e também ter acometimento do nervo e causar uma paralisia facial.
Tem outra causa aqui, que é a doença de Lyme, que é uma doença bacteriana transmitida por carrapato, é isso, é, doutor?
Exatamente. Essa doença de Lyme, ela pode causar vários tipos de polineuropatia e pode causar acometimento de vários tipos de nervos, certo? E um dos nervos que pode acometer é o nervo facial.
Ah, meu Deus. Doenças autoimunes, esclerose múltipla,
é? Exatamente, Jota. Então, a esclerose múltipla é uma doença que pode acometer e causar uma paralisia facial. Existem outras doenças como neuromielite óptica, lúpus, por exemplo, também pode acometer e pode ocasionar. Então, tudo isso pode desenvolver uma paralisia facial.
Oh, meu Deus. E essa síndrome de Ramsey-Hunt? Porque essa doença de Lyme é transmitida por carrapato, né?
Exato. A síndrome de Ramsey-Hunt é o seguinte: quando o paciente está com a imunidade baixa e ele é acometido pelo vírus da catapora da varicela zoster, o paciente ele pode ter uma inflamação do conduto auditivo pelo herpes zoster. E do conduto auditivo, você consegue acometer o nervo facial. Então, por isso, na síndrome de Ramsey-Hunt, seria a associação de paralisia facial periférica junto com vesículas de herpes zoster na região retroauricular próxima à orelha.
Durante o nascimento, alguns bebês podem ter essa paralisia facial. Agora, as chances de recuperar são muitas, né?
Exatamente. O bebê, na hora que está passando pelo canal de parto, ele pode ter um trauma e pode gerar uma paralisia facial periférica também, ou outro tipo de paralisia facial, dependendo do acometimento, tá? Lembrar também que existe uma doença chamada síndrome de Moebius. Essa síndrome, ela cursa com uma paralisia facial periférica bilateral congênita. Ela é uma doença genética, onde realmente o bebê, ele não move nada da face.
Se uma mãe vê uma coisa dessa com o filho, ela enlouquece, não é verdade?
Com certeza, Jota, com certeza. Mas lembrando que, a depender do tipo de etiologia, existe um tratamento e muitas vezes a gente consegue ter um bom resultado, tá? E mesmo na síndrome de Moebius, a gente já teve alguns pacientes com síndrome de Moebius, quando o paciente tem uma paralisia facial bilateral, existe em conjunto com a cirurgia plástica e algumas técnicas de reinervação da face, que se consegue ter um bom resultado.
Então, nesse caso, para falar sobre os fatores de riscos, aí o senhor poderia explicar direitinho, que aqui tem muitas doenças crônicas, por exemplo, é uma delas, não é isso?
Exatamente. Então, todo mundo que tiver qualquer tipo de doença crônica, que tiver imunodepressão, usuário de corticoterapia durante muito tempo, paciente com depressão refratária, que tem uma diminuição da imunidade, pacientes que tenham doenças autoimunes, pacientes diabéticos, todo tipo de paciente que tem uma diminuição da imunidade corre o risco dessa infecção, tanto pelo herpes simples como na síndrome de Ramsey-Hunt, pelo vírus da varicela zoster, e aí corre o risco de ter acometimento de paralisia facial periférica.
Ah, o senhor fala como fator de risco que mulheres grávidas, especialmente durante o terceiro trimestre, elas podem ter esse tipo de problema. Ou aquelas que acabaram de dar à luz. Vixe Maria! E é, doutor?
Exatamente, porque justamente como eu falei, a imunodepressão. A mulher gestante, já na terceira semana de gestação e no puerpério imediato, ou seja, logo depois que o bebê nasceu, ela está num período muito crítico da sua vida, digamos assim. Então, está um pouco imunodeprimida, a imunidade está comprometida e isso facilita com que haja uma infecção e, por conseguinte, uma paralisia facial.
Agora, doutor João, me diga uma coisa. A pessoa cuidando logo no começo, a partir do momento que teve o primeiro ataque, quero dizer, e a pessoa ficou com o rosto um pouco torto, aquele negócio, voltou normal. É melhor cuidar, porque pode ser que aconteça alguma coisa para o resto da vida. Isso pode matar, doutor?
Bem, veja, se for uma paralisia facial idiopática, que é a paralisia facial de Bell, infecção pelo vírus da herpes simples, não mata. Realmente, agora o que pode acontecer é o paciente ficar com essa sequela. Então, eu tenho pacientes que demoraram muito tempo para procurar ajuda médica e que realmente ficaram com paralisia facial periférica completa e que, cronicamente, ficaria para o resto da vida. Tem pacientes que procuram ajuda médica de forma rápida e se consegue ter uma melhora brutal e até muitas vezes não ter nenhum tipo de sequela. Obviamente, lembrando que, mesmo você procurando ajuda médica cedo, fazendo todo o tratamento correto, existe uma chance pequena de ter uma sequela. Agora, quanto mais tempo você demorar para ter ajuda médica, maiores as chances de você ter uma sequela.
Doutor, então nesse caso, nesse momento de pandemia, o senhor recomenda às pessoas uma visita ao neurologista ou primeiro tem que passar por um clínico depois que o caso acontece?
Veja só, se o paciente está tendo uma paralisia facial periférica agora, naquele momento, o ideal é que ele seja visto por um médico, tá bom? Se for um médico da emergência, que vá para o médico da emergência para ser avaliado. O médico pode avaliar o paciente, dependendo do médico, se tiver alguma experiência em neurologia, ele pode até mesmo dar o diagnóstico. Obviamente que se ele ficar inseguro, ele manda para um neuro, tá bom? Muitas vezes ele pode fazer algum tipo de exame também. Se o paciente tem um neuro de prontidão, consegue marcar uma consulta no mesmo dia ou no outro dia no máximo, ou consegue ir numa emergência que tenha um neuro, é melhor para o paciente, tá certo? Mas o ideal realmente é que procure essa ajuda médica quanto antes para se iniciar o tratamento e aí ter um bom resultado. Lembrando que, como a gente falou, existem várias causas. Então é importante a gente dar um diagnóstico do que está causando a paralisia facial periférica. Porque a partir de um diagnóstico correto, a gente consegue instituir o tratamento adequado.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.